jovempan.com.br.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, está no ar o Pet na Pan, trazendo dicas e informações para te ajudar a cuidar bem dos seus bichinhos de estimação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre clonagem e sobre a importância do médico veterinário para a saúde pública.
Pet na Pan.
O CRMV de São Paulo está encabeçando uma campanha para conscientizar a população sobre a importância do médico veterinário. O destaque é do repórter Murilo Pavini.
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo está promovendo neste mês de setembro a campanha Saúde é Uma Só. O objetivo é mostrar à sociedade que a manutenção da saúde de cães e gatos é fundamental para o próprio ser humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% das doenças infecciosas humanas são de origem animal e 75% das doenças emergentes e reemergentes do mundo são zoonoses. O Conselho Regional de Medicina Veterinária defende a participação do médico veterinário entre os profissionais que compõem o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O presidente do Conselho, Mário Eduardo Pulga, salienta a importância dos cuidados preventivos com os animais de estimação para reduzir o número de internações hospitalares.
Não adianta nada, Murilo, por exemplo, os municípios criarem essas equipes, né, de saúde pública que vão até as comunidades, trabalham as comunidades, e nessas equipes nós temos os colegas médicos, os colegas nutricionistas, os colegas enfermeiros, mas não se entende o porquê da presença do médico veterinário na equipe. É o contrário, né? Nós deveríamos ser o primeiro a ser chamado, porque o conceito é de que quanto mais medicina veterinária preventiva houver, menos leitos ocupados nos hospitais nós teremos.
Os médicos veterinários podem integrar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família desde 2011, mas, segundo o Ministério da Saúde, apenas 114 profissionais atuam em todo o país. Aqui no estado de São Paulo, são apenas 9. O Conselho Federal de Medicina Veterinária defende que estabelecimentos médicos veterinários atuem como notificadores de zoonoses. Segundo o Ministério da Saúde, 60% das 48 doenças ou agravos de notificação compulsória no Brasil são de caráter zoonótico ou com envolvimento de vetores.
É muito legal essa campanha de conscientização aí da importância do médico veterinário e também explicar para a sociedade das zoonoses, né? São doenças que podem ser transmitidas do animal para a pessoa e, às vezes, aí da pessoa para o animal. Então, o médico veterinário deve, sim, estar envolvido até para verificar que vacinas que é importante se dar, quais são os antiparasitários internos e externos, para que a gente continue, né, podendo desfrutar da melhor forma possível nossos pets, que hoje são membros da nossa família.
Mundo Pet.
A compra de aves como animais de estimação se tornou comum no país. Em uma busca rápida na internet, é possível encontrar inúmeros criadouros autorizados para comercialização. Porém, é importante frisar que a aquisição de animal silvestre, exótico ou nativo deve ser regularizada perante a Secretaria do Meio Ambiente do estado em questão. Na questão da regulamentação, todo animal deve ser identificado. Com os pássaros, não é diferente. Na compra de uma ave, o tutor deve ficar atento ao número de registro. Microchips são utilizados, mas o mais comum é a presença da anilha. A técnica do Departamento de Fauna do Estado de São Paulo, Carolina Lorieri Vanin, explica como funciona a marcação.
É obrigatório, porque eu preciso comparar aquele documento, que seria a nota fiscal, precisa estar no seu nome, né, no nome do comprador, com o CNPJ da empresa, com a razão social da empresa e com essa marcação individual, porque se nesse documento só estiver descrito um papagaio verdadeiro ou uma amazona estiva, você pode adquirir qualquer papagaio que você vai conseguir comprovar que aquele papagaio é daquela nota fiscal. Já com a marcação, no caso da anilha, é individual, então só aquele papagaio vai ter aquela anilha. A anilha é um anel, né, que é colocada no membro posterior do animal, né, nas patas, e a de um diâmetro que não sai e nem aperte o membro.
No mercado, há dois tipos de anilhas. As abertas são usadas para o controle de pássaros adultos, tanto em cativeiro quanto em liberdade. Já as fechadas são destinadas à criação de pássaros recém-nascidos em cativeiro. O material utilizado depende da ordem da ave. As anilhas de alumínio são indicadas para passeriformes, como o curió, e falconiformes, como o falcão. As anilhas de inox são mais resistentes e indicadas para pássaros que possuem maior força no bico, como papagaios e aves marinhas. Mas, qualquer que seja o tipo de anilha, todas elas devem conter algumas informações, como explica a técnica do Departamento de Fauna do Estado de São Paulo, Carolina Lorieri Vanin.
As marcações antigas têm a marcação, é uma sequência alfanumérica, é a sequência do criador ou do estabelecimento, junto com o número da criação. Isso no caso de pistacídeos, que é no caso do papagaio. Já no caso dos passeriformes, que são aqueles passarinhos menores, tem algumas peculiaridades. Por exemplo, eu tenho anilhas de criador comercial com essas iniciais. Eu também tenho anilhas fornecidas pelo IBAMA, que tem a sigla IBAMA. E até mesmo siglas de um sistema de criação amadorista, que chama CISPAS. Então, eu vou ter essa sequência CISPAS, mais o ano, mais a ordem numérica que foi fabricada o anel.
A compra de uma ave deve vir com um comprovante regular de um empreendimento que possua autorização de uso e manejo deferida pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. A marcação para a identificação do animal, além de ser obrigatória por lei, também ajuda no combate ao tráfico e no bem-estar da ave.
Tem alguns pontos que eu gostaria de deixar aqui frisado. Uma é que para uma pessoa ter um animal diferente, né, para ela ter um bicho que não é todo mundo que sabe cuidar, é importante que ela estude o que aquele bicho precisa e o que ele faz. Como muitas pessoas não têm aves, é muito comum a pessoa adquirir uma ave e não cuidar corretamente dela. Por exemplo, né, praticamente todos os citacídeos, né, que são os papagaios de uma maneira geral, eles são animais que gostam de companhia. E a pessoa compra, coloca numa gaiola muitas vezes pequena e deixa o animal grande parte do tempo sozinho. Né? O que, que a gente deveria fazer aí como um mínimo para cuidar bem de uma ave? Em vez de ter uma gaiola, é ter um viveiro. E se é um animal social, ter companhia. Ter, por exemplo, duas, três aves convivendo juntas. É legal também a pessoa ter uma noção do barulho que a ave vai fazer. As pessoas não imaginam, mas algumas aves são muito, muito barulhentas na natureza. E é de se esperar que ela também vá ser dentro de casa. Elas também fazem bastante cocô. O cocô sai junto com o xixi e muitas vezes elas não controlam. Então, quando elas estão no ombro, na nossa mão ou pela casa, vai ficar fazendo cocô e xixi aí juntos, né, pela cloaca. Voltando aqui para os citacídeos e passarinhos e pássaros com bicos mais fortes, muitas vezes eles destroem muitas coisas também. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso, para poder cuidar muito bem desses bichinhos. E uma curiosidade em relação às anilhas, né? Na hora de adquirir uma ave, é legal, não basta ter uma anilha, você precisa saber se a pessoa, a loja que você está comprando, o criador, ele é confiável. Uma maneira de você pegar alguns fraudes de anilha são essas anilhas cortadas, porque depois você não consegue colocar uma anilha no pezinho de uma ave se ela não é filhote. Então, o que eles fazem para burlar isso? Eles cortam a anilha e entortam a anilha para fechar na patinha do pássaro quando ele já é adulto. Então, cuidado com as anilhas cortadas ou largas demais, tá? E para finalizar, teve um estudo muito interessante que eles estavam colocando anilhas num passarinho para ter um controle reprodutivo de um passarinho que se chama zebra finch, né? Tipo, parece um pardalzinho, mais ou menos. E o nome dele em português é o mandarim. É um passarinho bem bonitinho. O curioso é que os passarinhos que tinham anilha, eles com conseguiram conquistar muito mais fêmeas, então eles tiveram muito mais sucesso reprodutivo. De alguma forma, aquela anilha trouxe uma vantagem competitiva em relação aos outros machos. Isso foi uma coisa inesperada, porque normalmente qualquer intervenção nossa costuma piorar o bem-estar do animal ou até prejudicá-lo na natureza. E o oposto aconteceu no caso da zebra fint.
Pet na Pan.
A Justiça do Estado de Oregon, nos Estados Unidos, determinou que um casal submeta seus cães à retirada das cordas vocais. A controversa decisão é mais um capítulo de uma briga judicial que dura 5 anos. O casal condenado utiliza cães das raças Mastim tibetano e Mastim dos Pirineus há 15 anos para proteger ovelhas e galinhas de sua propriedade. No entanto, os cães se tornaram alvos constantes de reclamações dos vizinhos. Os autores da ação argumentam que os cachorros não deixam ninguém dormir e assustam parentes e crianças que visitam sua casa. Em uma decisão de 2015, os donos dos cães foram condenados a pagar $238 mil de indenização aos vizinhos. Mas, como o pagamento não foi realizado, a justiça ordenou a retirada das cordas vocais dos cães. O estado de Oregon permite a cirurgia, mas ela raramente é usada como instrumento de justiça. A cirurgia de desvocalização implica em cortar os cabos vocais de um animal para diminuir o volume, o tom e também a intensidade do latido. Entidades protetoras dos animais condenaram a decisão. A Fundação Human Society dos Estados Unidos afirmou que havia outros meios para lidar com o incômodo causado pelos animais. A Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade aos Animais declarou que o uso de procedimentos cirúrgicos pode expor os animais a riscos desnecessários.
Esse tipo de cirurgia no Brasil, ela é proibida, porque existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária não permitindo com que os médicos veterinários a façam. Ou seja, veterinários que fizerem essa cirurgia, eles vão poder ser julgados e penalizados pelo conselho da profissão deles. Agora, é importante a gente destacar de que esse é um comportamento que ele é natural dos cães, mas que você pode inibir através do adestramento. A gente pode, muitas vezes, melhorar o ambiente de cachorros que latem demais, a gente pode fazer com que eles se sintam melhores no ambiente, né? Porque muitas vezes o latido é causado aí por estresse, e a gente pode inibir também esses comportamentos através de diversas ferramentas. Então, existem várias saídas para a gente lidar com o problema dos latidos.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Os advogados do ex-procurador na República, Marcelo Mira, acusado de fazer o chamado jogo duplo quando estava ainda na Procuradoria-Geral da República, mas estaria nos bastidores atuando para Joesley Batista, entrou com um pedido nas últimas horas no Supremo Tribunal Federal para impedir que ele seja preso. Pedir prisão foi apresentado na última sexta-feira pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Joesley Batista e outro executivo da JBS também são alvos deste pedido de prisão feito por Rodrigo Janot à Justiça. Os advogados de Marcelo Miller garantem que ele, quando estava na Força-Tarefa da Lava Jato, atuando com Rodrigo Janot, não fez o jogo duplo, não atuou nos bastidores para ajudar, favorecer os executivos da JBS. No entanto, esse argumento não foi suficiente para convencer o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Marcelo Miller prestou depoimento na última sexta-feira por mais de 10 horas na sede da Procuradoria Geral da República, aqui no Rio de Janeiro. O depoimento só terminou na madrugada de sábado. E quando ele saiu de lá, já sabia, já tinha conhecimento deste pedido de prisão feito por Rodrigo Janot. Os advogados tentaram entregar o passaporte de Marcelo Miller à Polícia Federal neste sábado, mas esta tentativa foi rejeitada pela superintendência da PF, alegando que só poderia fazê-lo se houvesse uma decisão judicial. Do Rio, Rodrigo Viega.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
O nosso assunto agora é a clonagem, um método de reprodução assexuada que já está sendo amplamente utilizado no agronegócios e que a pouco começa a chegar aos animais de estimação. Quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o sócio da Invitro Brasil, Mark Maserati.
Muito bom, muito obrigado por essa oportunidade para falar sobre o meu assunto favorito, clonagem.
E eu começo perguntando aqui, da onde é o seu sotaque?
Eu sou americano, então algumas vezes é difícil para entender as frases, mas originalmente dos Estados Unidos.
Queria entender um pouco melhor ali em que situações que vocês normalmente já usam a clonagem.
Ok, a clonagem está usada agora com in vitro a Brasil Clonagem. Para fazer clones de bovinos e equinos, animais de elite genéticas, que estão, em geral, ficando velhos ou já morreram, ou estão não conseguem mais se reproduzir, ou o proprietário gostaria mais cópias destes animais para melhorar a distribuição de genéticas no rebanho.
Então, são animais que, a princípio, têm um grande valor comercial. Né? Para a gente ter uma ideia de valor comercial, né? Que quem acho que não está muito ligado no preço de cavalo e de boi, sim, quando eles são reprodutores, você tem uma ideia do valor que pode chegar a um animal? Só para as pessoas terem uma ideia?
Sim, o meu histórico, eu clonei animais com valores mais em cima de $1-2 milhões. Aqui no Brasil, e a maioria dos animais bovinos são muito valiosos, não somente para o mercado, mas com sentimento também. Porque alguns criadores gostam de ter mais cópias de um animal. Mas os animais valiosos, é possível custar mais de R$1 milhão ou mais. Mas é dependente de qual raça, dependente de qual usa. Claramente, todos os animais clonados equinos são um pouco maior em valor em comparação com outros animais.
Isso deixa as pessoas de cabelo em pé, porque elas não imaginam como que, né, um gado, que ele é criado muitas vezes, a maioria das vezes, para carne, né, uhum, ou para couro, e como que ele pode valer tanto. Né? Mas é exatamente porque ele pode ter muitos filhos.
Sim,
e você
sim.
Pode, ele pode ser mais resistente a doenças, ele pode ter mais, gerar mais carne. Então, uhum, a cópia que você consegue através do clone, você acaba tendo um animal geneticamente superior, né? Você só faria o clone, sim, de animais que...
Estamos falando sobre animais de entre 5 ou 1% dos animais de cada raça. Porque não é valioso, não é vale a pena para reproduzir um animal que é quase normal com clonagem. É melhor para usar outras tecnologias, como FIV ou com fertilização normal, inseminação artificial. Para clonagem, é possível usar esta tecnologia como um ferramenta para melhorar rebanhos com genéticas valioso, muito mais valioso. Por exemplo, alguns animais são os campeões de muitos anos em cada raça. Que esse, eu acho, é melhor para clonar eles, para distribuir essas genéticas melhor. Caso este animal tem problemas de reprodução no futuro, e sêmen cai subiu muito rápido em valor. Melhor para criadores, para fazer um outro cópia, para segurar que este palhete de sêmen está continuando para produzir.
Sim. E você comentou, já logo na primeira frase, de que, às vezes, para um animal que já morreu, você gostaria de uma cópia dele. Então, sim, vamos dizer que tem um, né, um, um, um cavalo que foi campeão nas Olimpíadas, um super cavalo e tal, que ele já morreu. Como você vai fazer uma cópia do bicho que já morreu?
O segredo sobre isso é para armazenar o líneo celular antes este animal morreu. Algumas vezes temos sorte, porque, por exemplo, um animal pode ter uma cirurgia e um pedaço de tecido foi retirado durante esta cirurgia e deixar em nitrogênio líquido. É possível, algumas vezes, fazer um líneo celular deste pedaço, muitos anos depois. Mas a maioria do tempo, criadores gostam de fazer o líneo celular quase uma seguridade para armazenamento de genéticas para o futuro. Porque é possível usar esse líneo celular não somente para clonar animais, mas também é possível usar este líneo celular para comprovante genéticas deste animal, para fazer, por exemplo, um teste, uma prova de genéticas, para avaliar qual similar um animal é para o outro.
Sim, sim, sim.
Ou para pesquisa.
Tá, olha, então, interessante. Então, se você guardar um pedaço, né, um pedaço de algum tecido do seu animal em nitrogênio líquido, mesmo depois dele ter morrido há vários anos, existe a possibilidade de fazer uma cópia daquele animal.
Sim. Esse é um chance para fazer para armazenar o líneo celular em nitrogênio líquido. Pronto para usar, essa é a segurança certa. Por um tecido inteiro, é possível, durante esse protocolo para congelamento, vitrificação, é possível matar muitas mais células. Então, para fazer seguro, para este genética estar armazenado certo, é melhor para fazer uma linha celular bem antes.
Bom, basicamente, a pessoa ela vai procurar um especialista nisso para poder retirar da melhor forma possível e guardar para poder ter essa possibilidade da clonagem, né?
E, realmente, é possível para qualquer veterinário para tirar este pedaço de tecido. Porque temos um kit, é possível enviar a qualquer lugar aqui no Brasil, completamente com uma punch, para fazer um biópsia de 6 milímetros redondo. E com este pedaço, é possível fazer mais de 1 ou 2 milhões de células.
Essa cópia que é feita do animal, né? Então ele fica exatamente com a mesma genética, né?
Isso.
Essa cópia, ela tem a mesma qualidade, ela pode ter a mesma qualidade de vida e longevidade, ou seja, pode durar, por exemplo, eu tive um cachorro, uma Weimaraner, que viveu 17 anos, que é muito para um Weimaraner. Se eu pegar uma célula dela, que ela já, vamos dizer, quando ela está mais velha, e colocar num embrião, no lugar de um... E fizer um clone com uma célula já velha, o embrião, ele já nasce com uma certa idade? Ou seja, ele vai ter uma morte precoce?
Sim, entendi esse assunto. Muito bom. Porque estou pedindo este algumas vezes. Porque Dolly, o ovelho mais famoso mundial, morreu um pouco cedo. E muitas pessoas dizem que este ovelha morreu por causa de clonagem. Mas isso não está certo. Ela morreu por causa de doente na rebanho dela. Porque alguns filhos morrem no mesmo tempo, mesmo período. Com clonagem, é possível usar células velhas ou mais novas e ter quase o mesmo longevidade de vida, mesmo tempo de vida. Porque durante a clonagem, temos o ócito tem fatores para reprogramação das células de nuclear, para trocar essa célula de uma célula de fibroblasto de pele para uma célula de embrião. É possível refazer essa célula para clivar muito mais vezes.
Tá.
Então,
tá.
Tem a mesma quantidade de vida. Mas alguns embrião vai ter o mesmo genéticas de um animal original, mas é possível ter, em caso ele tem um doente genética, é possível ter o mesmo doente genética. Porque com clonagem, nós estamos trocando DNA em qualquer forma, só reprodução. Esse genética 100%.
Eu acho que é um assunto aí que vai ter muito, eu já tenho várias dúvidas, mas a gente tem que encerrar. E também entra muito na questão, muita gente vai falar, pô, se você tem tanto dinheiro, por que que não ajuda tantos outros animais? Então, é um assunto polêmico, mas que cada vez a gente vai ver mais por aí. Eu imagino que o futuro, a tecnologia vai ficando mais barata e cada vez mais, vai ter cada vez mais pessoas levando em consideração essa opção, e espero poder contar, Raul, outras vezes com você aqui, porque essas dúvidas vão estar cada vez mais frequentes.
Sim,
muito obrigado, viu? O Pet na Pan de hoje chegou ao final, mas semana que vem tem mais. Espero vocês. Tchau.
Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problema.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Aqui na Jovem Pan. Jovem Pan News. A rede da informação.
8h07 e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, autorizou a prisão temporária dos delatores da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. A decisão foi tomada a partir do pedido de prisão apresentado na última sexta-feira pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O chefe do Ministério Público já havia pedido ainda a prisão do ex-procurador da República, Marcelo Miller. Neste caso, o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, não autorizou a prisão. A ordem de Fachin não significa que as prisões vão ocorrer ainda neste domingo, como normalmente acontecem as execuções realizadas pela Polícia Federal. As prisões podem ocorrer ao longo do dia ou até mesmo nesta segunda-feira. Em relação aos delatores, a prisão foi autorizada porque eles são suspeitos de omitir informações dos investigadores e também por quebra de cláusulas de acordo.
Turismo Jovem Pan.